Então, foi numa aula de... Eu entrei numa aula de jiu-jitsu e naquela aula eu tive esse insight. Para mim era muito claro quando eu entrava na aula que todo mundo usa uma faixa e a faixa, para quem conhece da área, indica o grau de expertise daquela pessoa naquela área. Então, foi aí que eu falei, uau, isso é muito bom pro aluno. Por que pro aluno?
São três pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa. O 6 em 7 fica.
Seja muito bem-vindo a esse podcast 6 em 7. Esse é o podcast onde a gente discute táticas e estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7, que são 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Hugo Rocha e eu estou aqui para variar hoje com o Érico Rocha e a gente vai falar da jornada do 6 em 7, da faixa branca à faixa preta. Para começar, Érico, o que, que é esse negócio de faixa? Isso é uma coisa que você tem falado bastante ultimamente. Vamos esclarecer aqui para todo mundo o que, que é, como é que funciona. Bora lá. O que, que é isso?
O que é isso? Meu Deus, nem sempre existiu. Nem sempre a gente distinguiu níveis de habilidade na arte de lançar. Nem sempre isso aconteceu. Teve um tempo que eu descobri que o lançamento, isso é a arte de você causar picos de venda através do marketing digital, usando gatilhos mentais, resumindo lançamento em uma frase, ela tem níveis. Tem gente que tem um nível mais alto e um nível mais baixo. E muitas das pessoas não entendiam esses níveis. Elas só entendiam essa arte como uma coisa binária. Ou fez 6 em 7 ou não fez 6 em 7. Isso fazia com que pessoas que estavam trilhando, estavam na jornada para chegar ao 6 em 7, não sabiam se estava indo bem ou se estava indo mal, se estavam progredindo como deveriam ou não. E as pessoas que depois passavam disso não sabiam para onde ir. Então, eu entrei numa aula de jiu-jitsu e naquela aula eu tive esse insight. Para mim era muito claro quando eu entrava na aula que todo mundo usa uma faixa e a faixa, para quem conhece da área, indica o grau de expertise daquela pessoa naquela área. Então foi aí que eu falei, uau, isso é muito bom pro aluno. Por que pro aluno? Ele sabe se ele está progredindo. Um faixa branca que vai para a faixa azul, ele ainda não é um mestre, tem muita coisa que ele não sabe fazer, mas ele sabe que ele está melhor, que às vezes fica essa dúvida. Mas mais importante também é interessante para um professor. Um professor, ao olhar a faixa da pessoa, ele sabe exatamente o grau de expertise que aquela pessoa tem e ele sabe exatamente o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Porque se ele for muito forte no aluno que ainda não está preparado, ele pode traumatizar o aluno. E se ele for muito fraco no aluno que está muito preparado, ele pode desmotivar. Então a gente começou a indicar e traçar quais eram as faixas, né, com uma metáfora, no processo de 6 em 7. Para quê? Para que fique mais fácil para o aluno entender onde ele está no processo e aonde ele pode chegar, e mais fácil para os professores, tutores, coaches, mentores, para entender e ser mais efetivo na pessoa sem ter que perguntar muito. Por exemplo, já pensou se você entrasse na aula de jiu-jitsu e falasse assim, você tem que demonstrar, fazer uma prova para eu saber o nível para poder te dar aula. O que você tem que falar para um faixa preta não necessariamente, definitivamente não é o que um faixa branca, você tem que falar para um faixa branca, né? Então foi um processo didático criado para aumentar os resultados das pessoas, tanto do ponto de vista do aluno, quanto do ponto de vista do professor, ser mais efetivo.
Para o aluno, eu acho que é uma coisa chave, além do professor, é o aluno ver progresso. Cara, para mim essa é uma história icônica. Conta a história do primeiro lançamento do GG, famoso Jerônimo
Temo. O que aconteceu? Jerônimo Temo, hoje super famoso e tal, mas na época era só um aluno da fórmula de lançamento. E na época tinha um evento ao vivo, ainda tem o 456 desse ano, mas era o evento ao vivo. E tinha lá um jantar VIP. Pessoas investiam R$2.000, se não me engano, para ser um VIP e tinham direito a um jantar para fazer perguntas para mim. E aí o GG tava lá, eu nunca tinha encontrado o GG, foi a primeira vez que a gente se encontrou. pela primeira vez que eu me lembro de ter visto ele, né, o Jerônimo Temel. Algumas pessoas conhecem ele aí do mundo do coaching. E aí ele virou, ele levantou a mão e falou assim: Érico, aí, o que eu fiz de errado? Ele tem um sotaque levemente carioca. Não tão carioca quanto o Vitor Damasio, mas... Vamos, ele não é tão faixa preta em carioquês, né, no sotaque, mas ele é um bom faixa roxa, faixa marrom. E ele falou: Érico, o que tá de errado com o meu lançamento? Eu fiz tudo certinho. Esse era o primeiro lançamento dele, se não me engano. Fiz o lançamento semente, convidei a filista semente. Eu falei assim: nossa, é mesmo, ele tava realmente... E aí ele explicou um pouco do que ele fez no lançamento. E aí ele perguntou: o que eu fiz de errado? Eu falei: nossa, quanto você faturou? Ele: 97 mil reais. Veja bem. Uma pessoa em 97 mil reais fez o seu primeiro lançamento. Ele quase estava na faixa marrom da primeira jogada. E ele estava desanimado, porque ele não sabia se aquilo era muito ou pouco. Às vezes ele via as pessoas fazendo 6 em 7 e simplesmente achava que ia acontecer um turbilhão. Milhões iam entrar na conta dele. E a verdade é que não. Ele era um ponto fora da curva. Se ele for parar para pensar, e se a gente for, a gente vai explicar a curva, mas uma pessoa tende a ter que fazer 7 lançamentos internos até chegar aos 6 em 7. Isso são, vamos dizer assim, quase um ano de aplicando a forma para chegar aos 6 em 7. Meu Deus, Érico, você já pensou se você tivesse aprendido isso um ano atrás? Hoje estaria melhor, né? Mas não, não é mágico. E não, ele mesmo sendo um aluno excepcional, como não tinha base de comparação, nem de como se comparar, ele não sabia se ele estava indo bem ou se estava indo mal. Isso é desmotivante. A cara dele é desmotivante. Inclusive, ele fez um quase 6 e 7. Era, cara, muito desmotivante. Ele pagou aquele jantar, eu não sei, para, entre outras coisas, potencialmente fazer essa pergunta. E te digo mais, era muito desmotivante. Inúmeros alunos desistiram por, mesmo estando no caminho certo, por estarem não saberem exatamente onde estavam. Será que é muito? Será que é pouco? Será que eu estou indo bem? Ou será que eu estou indo mal? Então é importante que o aluno tenha uma régua e uma definição de progressões, tal que também ele possa tomar o controle da sua progressão. A fórmula de lançamento não se faz por si próprio, né? É uma metodologia que você tem que aplicar. E tem gente que vai mais rápido e tem gente que vai mais devagar. Mas o mais rápido e mais devagar é 100% controle daquele que está executando. O GG foi rápido, né? Clássico GG, né? Ele é um tomador de ação muito rápido, ele não hesitou muito, ele começou antes de estar pronto. Vários princípios aí. Dito tudo isso, você é responsável pela velocidade dos seus resultados. Dito isso também, é incomum resultados tão rápidos. É incomum. São pontos fora da curva, e eu gosto de falar isso para todo mundo, deixar claro, principalmente você que está considerando entrar na fórmula de lançamento. Não entra se você quer ficar rico da noite para o dia. Sim, o lançamento, a entrada de caixa vem da noite para o dia, mas o processo de preparação não. É tipo um gelo derretendo. Ele derrete a 0 graus. Né? Quando vai de 0 para 1, ele derrete. Mas se você aumentar a temperatura de menos 20 até menos 5, você está fazendo um trabalho de aumentar a temperatura, e num dia para o outro, ele transforma, né? Vem a parada, mas vem uma grande preparação. É importante você saber isso. Agora, vale a pena? Na minha opinião, vale. Aí eu deixo você julgar se você quer aprender a fazer essa arte ou não.
Show. É isso aí. E, cara, quais são as faixas da jornada 6 e 7?
Vamos lá. A gente definiu isso entre a faixa branca. Agora vai ser aquela parte de decorar. Então, branca, azul, verde, marrom e preta. 5 níveis. Dentre essas 5 etapas, a gente tem subetapas. Então, a branca tem 6 graus. Inclusive, acho que não faz nem sentido entrar nos graus da branca por enquanto. Mas tem 6 etapas dentro da branca. A azul tem 2 graus. A azul de 2º grau e azul de 3º grau. A verde tem 3 graus. 1º, 2º e 3º. A partir da azul, eu acho que fica mais fácil de eu explicar isso para vocês. Aí, ele vai para marrom, que só para dar no marrom de 1º grau é o 6 em 7. Aí que está o 6 em 7. Só para vocês se localizarem. Só na marrom está o 6 em 7. Mas existem 3 graus na marrom. E aí tem a preta. A preta você atinge quando você fez 2 milhões de reais no ano anterior. Então, quem é preta esse ano são as pessoas que fizeram 2 milhões de reais em 2019. A gente está gravando em 2020, né? Em 2019 é um faixa preta. E a preta tem 4 graus. E eu posso explicar já os graus, Hugo?
Pode. Assim, ano passando, né? Porque se você for falar de cada grau, de cada faixa, a gente sai daqui.
Não, acho que é legal.
Sai daqui. Mas
sai daqui hoje.
É, não, vamos lá.
Vai ser um conteúdo raiz, mas vamos lá. Então vamos lá. Faixa branca nunca lançou, nunca produziu nada. Você sempre começa na faixa branca, a faixa mais importante. Ali você dá os primeiros passos. O que faz você ir para a faixa azul é ter feito o seu primeiro lançamento. Então, azul de segundo grau, você fez o seu primeiro lançamento de semente e não vendeu. Mas o fato de você lançar quer dizer que você preparou muita coisa. Então, azul de segundo grau, você fez o seu primeiro lançamento de semente e não vendeu. Quando você passa a fazer o seu primeiro lançamento de semente e vender pelo menos uma venda, você passa para o segundo grau da faixa azul. Olha que interessante. Já para a faixa verde, você precisa fazer um lançamento um pouco mais complexo, que é o lançamento interno. Por isso que há mudança. Então, quando você faz a sua primeira venda no lançamento interno, você passa de grau e passa de faixa e vai para a faixa verde, primeiro grau. Quando você faz um lançamento de R$30.000 com lançamento interno, você passa para o segundo grau da faixa verde. E quando você faz R$70.000 no lançamento interno, ainda não 6 em 7, você passa para o terceiro grau da faixa verde. Aí quando você faz o seu 6 em 7, R$100.000 em 7 dias, primeiro grau da faixa marrom. Quando você faz três 6 em 7, porque fazer uma vez não é a mesma coisa que fazer 3 vezes. Quando você faz 3 6 em 7, você vai para o segundo grau da faixa marrom, isso é, se mostra a consistência. E quando você faz seu primeiro milhão em um ano, né, no período de um ano, você vai para o terceiro grau. Então você está ali quase na faixa, terceiro grau da faixa marrom. A partir do momento que você faz 2 milhões por ano, eu sei que é muito número, né? 2 milhões por ano, você é um faixa preta de primeiro grau. Quando você faz 10 milhões por ano, você é um faixa preta de segundo grau. Quando você faz 30 milhões por ano, você é um faixa preta de terceiro grau. E quando você faz 100 milhões por ano, você é um faixa preta de quarto grau. Eu, no meu grupo de faixa pretas, tenho 1, 2, 3 pessoas de quarto grau que fazem mais de 100 milhões por ano com essas técnicas. Então, tá aí, um pouco da visão geral só para você entender, talvez a gente entre um pouco mais a fundo, mas eu queria que você soubesse que esses são os passos para você. E até onde você pode aspirar até o quarto grau, se assim você quiser, nem todo mundo aspira, mas é bom você saber onde você quer aspirar.
Sim. Show, vamos dar uma mergulhada em cada faixa agora. Vamos começar pela faixa branca, que é a primeira, e aí a gente vai seguindo o fluxo. Cara, qual que é a maior dificuldade de um típico faixa branca, na sua experiência?
A maior dificuldade de um... Começa... No, na verdade, não existe... Tem várias dificuldades, Hugo. Vou começar com a primeira. A primeira maior. Maior é porque o cara pode ser um faixa... Há faixas brancas e faixas brancas e há faixas... Assim, né? Não dá pra falar. Começa com... mais básico do faixa branca no começo é ele estudar a fórmula. Isso é, ele ir do módulo de zero, no módulo zero, a gente tem um módulo zero, inclusive. A gente ainda tem um módulo zero, tem um módulo zero, do módulo zero ao 5. Ele não precisa ver o módulo 6, mas ele precisa estudar a fórmula do zero ao 5, do zero ao lançamento de semente. E parece estranho, mas quantas pessoas não compram um livro e nunca leem? Algumas pessoas não leem, leem pela metade, mas ele precisa absorver o método. São cerca de 30 horas que ele pode fazer no tempo dele. Se ele quiser fazer 5 minutos por dia, ele pode fazer. Vai demorar um pouco mais, é o controle dele. Eu dou o controle ao faixa branca. Mas aí vem a primeira faixa. E principalmente porque às vezes ele acha que sabe. Às vezes ele acha que aquele detalhezinho não é importante. A gente vê muitas pessoas cujo ego, principalmente pessoas de sucesso, cujo ego as atrapalha. E elas tentam pular essa fase. Mas esse é o principal, para você falar, o primeiro desafio. Então, o que eu recomendo para você que vai entrar na turma da fórmula, por exemplo, dia 18 de maio? A gente vai abrir uma turma da fórmula. Eu recomendo, dia 18 de maio, no dia 18 de maio, todo o conteúdo, quando você compra a fórmula e se matricula, todo o conteúdo já é disponibilizado, 100% dele. A gente não segura nada. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que no dia 19, 20 e 30, vai 3 dias, um final de semana aí, você bloqueie da sua agenda, saia do seu ambiente natural, se tranque em algum lugar. Eu sei que a gente está em quarentena agora, mas você precisa se trancar em algum lugar com internet. Tira qualquer distração e imagine que aquilo é um evento ao vivo. E consuma as 30 horas de de conteúdo, estudando. Essa é a primeira coisa. Lembrando que a segunda coisa é que você acha que um faixa branca, ele acha que ele vai ter que ver aquilo uma vez só. Gente, se você ler um livro uma vez, você não vai masterizar aquele livro. Você vai ter uma visão geral daquele livro. Então, eles tendem a assistir uma vez só. Eu acho que tem que assistir mais. Da primeira vez, tem um overview, mas saiba que você vai ter que assistir mais. E a segunda coisa é que lembrar que ler não é estudar. Não, ler não é estudar. Lá do tempo de escola, não sei quem, onde eu vi isso, mas ler não é estudar. Se ler fosse estudar, todo mundo tirava 10 na prova, não tirava? E ninguém, nem todo mundo tira. E principalmente num grupo, num vídeo, onde você às vezes pode ler e cuidar do filho. Às vezes ler e fazer uma coisa. Às vezes ler e ficar... Porque você... Então assim, ler com intenção. Ler fazendo anotações. Ler fazendo revisões. Esse primeiro processo da fórmula é um processo de estudo. A fórmula não é complicada. A gente vê que não precisa de nenhuma pré-formação, você pode começar do absoluto zero. Mas ela precisa ter intenção. Muitos detalhes importantes. Então, eu costumo dizer que se você não fizer um resumo da fórmula, você nem começou a fórmula. Então, eles leem, assistem sem resumir, sem anotar. Assistem como se não tivesse que fazer uma prova. E na fórmula, eu acho que você tem que ter essa visão que você precisa absorver. Porque, no final das contas, na prova, tanto faz, você tira um 7 ou um 5. No mundo real de lançamentos, a diferença de você fazer 100 mil reais em 7 dias e não fazer. Quando você entende isso, você começa a estudar aquilo com afinco.
É, eu, uma coisa que eu falo é, estuda a fórmula como se você tivesse que explicar ela para alguém, como se tivesse que dar uma aula de fórmula para alguém. Acho que isso é uma coisa que eu vi num livro. Se você quer aprender alguma coisa, tipo, aprende como se você tivesse que explicar aquilo para alguém. Então, o seu aprendizado muda drasticamente. E um segundo erro que eu queria só acrescentar aqui, e de repente eu posso começar,
claro, claro.
E você...
Até porque você lida muito com as faixas brancas, né? Porque o processo didático você coordena, né? Depois que a pessoa entra na fórmula.
Segundo erro, o de não aprender a fórmula, esse é um clássico. O segundo clássico é a pessoa, às vezes ela vai lá e ela até aprende. Só que quando ela vai executar, ela tenta fazer do jeito dela. O semente... É, vai lá.
Não, continua. Acho que é interessante.
Não, esse é clássico. É muito clássico. Ah, o semente é assim, assim, assado. Ah, não, Hugo. Às vezes que eu interajo com os alunos, né? Que a gente, toda turma, eu sempre interajo com eles também. Ah, Hugo, eu fiz esse semente aqui, mas eu mudei só isso daqui. Eu coloquei 3 vídeos a mais aqui onde não tinha vídeo. E não deu certo. Eu dei só uma inovada. Eu falo, cara, para mim é muito surreal.
Hugo, e vou te falar, esse cara ainda é uma exceção, porque as pessoas inovam, isso é, mudam o protocolo, sem falar pra gente que muda o protocolo, dá errado, e a gente só vai ver que ela mudou o protocolo quando a gente audita perguntando, ah, você fez isso, ah, isso não fiz, ué. E então, às vezes ela nem saca que ela mudou o protocolo, começa a mudar a receitinha, ah, não vou colocar 10 gramas de açúcar, vou colocar 20. Por quê? Porque eu sei melhor. De repente você sabe em bolo, mas em lançamento as chances são que você não sabe. Sabe como é que a gente sabe? Porque se você soubesse, você estava com seu 6 em 7. E você não tá. E algumas pessoas precisam bater a cabeça umas 3 vezes. Bater a cabeça na parede 3 vezes para começar a te ouvir. Nada de errado com isso. Às vezes seu filho é assim, né? Filho, não faz isso. Ah, vou fazer, não faz isso. Lá e tem que machucar umas 3 vezes. Ah, agora eu saquei. Tem gente que precisa mais disso. Tem gente que tenha confiança no mentor. Não trata o mentor como pagou pro cara? Por que não vai executar, né? Enfim.
É, eu diria, se você quer evitar... se machucar um pouquinho, cara, não inova, só segue o que tá lá.
Aquilo... Pelo menos não das primeiras vezes.
Exato. Quando você é faixa preta, a história muda. É igual no jiu-jitsu, né, que você tava falando.
O discurso muda no faixa preta. Quando eu encontro os meus Platinum, que são 65 faixas pretas, né, que estão no meu grupo Platinum, Eu tô falando para eles inovar, eu tô falando, vai lá e quebra tudo, porque ele já tem a proficiência para inovar baseado nos princípios. É, se você pedir para uma pessoa, um estudante de música que não sabe nada de música, improvisar, vai sair só barulho. Eventualmente, quando ele saca, entende, de escalas e tudo isso, ele vai conseguir improvisar que sabe compor. Mas ele sempre compõe baseado na regra, não é aleatório. Senão sai barulho, sai desafinado. Se ele tocar uma nota fora da escala, o nome disso técnico é desafinado, ele não pode desafinar.
Massa. Show. Então, essa é a faixa branca. Depois da faixa branca, a gente vai para a faixa azul, que é quando a pessoa vai lá e faz o primeiro lançamento dela. Ela fez o primeiro lançamento, ela foi para a faixa azul. Nesse momento que ela fez o primeiro lançamento dela, vamos supor que ela fez um primeiro lançamento e ainda não fez venda. Que é o que normalmente acontece ali no primeiro, né? O que, que ela deve focar quando isso acontece? Cara, foi lá, fez o primeiro lançamento, não fez venda. Qual deve ser o foco dela?
Primeiro ela tem que controlar a frustração dela. Ninguém entra na piscina saindo nadando. Não quer dizer nada que o professor está errado. Mas ninguém, na maioria de nós, entra na piscina e sai nadando. Só que hoje as pessoas não têm paciência mais, né? Elas querem entrar na piscina e sair nadando, borboleta. Elas não têm paciência mais para dieta, que a dieta funciona de hoje para amanhã. Então, lembrando que não querem aprender a tocar uma música no violão, elas querem sair tocando Guns N' Roses, ou o que quer que seja que você toque no violão. Então, primeiro é entender que é o processo que tem paciência, não tem nada de errado em fazer uma venda, mas tem tudo de certo em ter começado. Esse é o primeiro. Segundo, que ele entende que a primeira venda vem, geralmente, quando não foi feita uma venda, você pulou uma parte do processo. Eu posso dizer, não quer dizer que é certo, mas se eu tivesse num cassino, eu apostava isso. Ia ficar rico apostando isso. Então, o que aconteceu? Você pulou uma parte do processo, mesmo sem ver que pulou. Então, se você auditar o processo, ver palavra por palavra o que eu falo lá, palavra por palavra para entender, você vai ver que você pulou várias fases. É normal. E você se mente que não pulou. Mas só quando você audita, pulou. E se você não conseguir, Érico, não pulei, não fiz nenhuma venda. Eu sou capaz de apostar um corneto, um chicabom, que sai um tablito que você pulou. É só. E eu ainda não vi um que não pulou. Ainda não vi. Então você vai, essa é a primeira coisa, você pulou e é normal pular, a primeira vez é muita coisa, a gente não consegue, sabe, o cérebro humano é assim, não dá pra fazer tudo que o professor manda, mas você tem que saber que você pulou, é por isso que são 7 lançamentos, pelo menos, e não é nem um semente, são 7 lançamentos internos, a gente vai chegar lá talvez, na faixa verde, são 7 lançamentos da faixa verde, vai vendo. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, que o que você tende a pular é a parte de criação de audiência. As pessoas tendem a mentir para elas mesmas que isso não é importante. Mentir é uma palavra errada. Elas tendem a narrar uma história para elas mesmas que aquilo não é importante. Então, tendencialmente, eu vou dizer, de todo que pulou o processo, eu digo que mais de 70% vão tender a pular nessa fase. E também vão tender, se eles acertaram essa fase, é raro não fazer uma venda. Nem que a outra fase esteja errada. Olha que legal. Se essa fase estiver bem feita, a gente vai falar disso, né? É raro não fazer uma venda, mesmo que a outra fase esteja bem feita. Se a outra fase estiver perfeita e essa fase estiver mal feita, não dá para fazer venda. Mas o contrário dá. Olha que legal. Então, geralmente na criação de audiência, nada de errado, indica ela criar alguns hábitos. Ela vai ter que deixar cair algumas crenças limitantes, que tem várias. Uma pessoa que vem com a mente vazia na fórmula é a melhor pessoa. Mas os meus clientes não vêm vazios, né? Eles vêm com um histórico. Nada de errado. E com o histórico vem crenças que eu tenho que... limitantes. Hoje eu falei com duas pessoas com crenças que limitavam elas. Apesar de ter falado isso na fórmula, as duas eram alunos da fórmula e ainda não tinham quebrado essas crenças. Tá tudo bem, é normal, a gente demora um tempinho. Mas é um processo, por isso que é 7 lançamentos, não é 1, em teoria. Né? Ou não é 2, não é 3. A média reflete esse processo de você ter que entrar no processo, de entender que o mundo digital é diferente do mundo convencional. principalmente para aquelas que estão no mundo convencional, elas entram no mundo convencional, no digital, pensando que é a mesma coisa. É que nem você colocar uma asa no seu carro. Vai voar. No digital, você tem que começar com o approach de um projeto, de uma máquina voadora. Não sei se dá para fazer o seu carro voar, mas é muito difícil, ele é muito pesado, não foi projetado para isso. Inclusive, ele é projetado para ter estabilidade, então ele tem peso a mais do que deveria. Então, não adianta colocar só. Então, aí tem que voltar. Então, a cada erro, ela recebe um sinal. Eu acho que fatos não mentem, né? Eu falar que tá certo, tá errado, tanto importa. Mas quando ela vê que não funciona, ela vê que outras pessoas funcionam, ela começa a levemente modificar. Opa, eu tenho que voltar. Será que eu tô tentando botar asa em carro? Ou será que eu tô construindo um avião? Ou um foguete?
É, isso aí. E uma coisa que... Isso remete a uma coisa que a gente falou lá da faixa branca, que é a importância de você consumir e aprender o método num nível alto, assim. Ir lá, consumir, fazer anotação e aprender. Isso é muito importante, porque esse tipo de momento sempre vai chegar, que é o momento que você vai ter que auditar o que você fez. E se você não entende, cara, como é que funciona o método, se você não dedicou tempo para aprender, vai ser mais difícil auditar e entender onde é que você errou. Então, enfim, eu diria que é um negócio muito base ali, é a pedra angular. Uma das coisas que é a pedra angular da fórmula é você entender como é que funciona o lançamento. Enfim, quando chegar esses momentos, você poder auditar. Show. E quando é que a pessoa... Quando é que um faixa azul vira um faixa verde? Só pra gente...
Um faixa azul vira um faixa verde quando ele faz a primeira venda no lançamento interno. Não quero entrar muito em tipos de lançamento, de repente isso seria um tema para um podcast 6 em 7, os tipos de lançamento, tá aí uma ideia. Mas, inclusive, ia ser uma ideia até boa. Só que é o seguinte, o lançamento interno, o lançamento de semente é um lançamento embrionário, como se fosse um embrião, só para tirar um embrião. O embrião é importantíssimo. Porém, o embrião, não, ele vai tender, você tem que trocar para um lançamento interno para ele atingir o 6 em 7. É raro, não é impossível, mas é raro um lançamento semente gerar um 6 em 7. Geralmente os lançamentos que mais geraram faturamento, isso é, que estão preparados para a escala, são lançamentos internos. O 8 em 7 foi gerado por um lançamento interno, né? 10 milhões e 7 dias. O semente ainda não gerou isso. Não que eu saiba. Então, mas o processo o semente é como se fosse a primeira marteladinha do prego na parede. Você dá uma pequena marteladinha, você não coloca muita energia nessa marteladinha. Por quê? Você quer que o produto esteja na direção correta, com a audiência certa. É um pequeno teste. Ou MVP, mínimo produto viável, né? Mínimo viable product em inglês. MPV. Mas enfim, então aí já no lançamento interno ele vai com toda potência. A máquina está preparada para o 6 em 7. E quando ele faz a primeira venda nesse lançamento, ele vai para a faixa verde. Porque é um lançamento com um processo um pouco mais complicado. Primeira venda, faixa verde de primeiro grau. 30 mil reais em um lançamento em 7 dias, segundo grau. 70 mil reais, ele ganha mais um terceiro grau. Então, quando eu vejo, né, eu tô lá na comunidade do Facebook e tô vendo um aluno da forma, eu posso perguntar, qual a faixa que você é? Se ele fala, faixa verde de terceiro grau. Ah, eu já decorei isso, né? Porque eu já sei que ele já fez um lançamento de 70 mil reais. Isso já me dá um histórico, você não tem noção. O que eu posso falar para ele e o que não. Porque eu já sei onde eu tô pisando. Se eu não tenho essa informação, eu posso tratar ele como faixa branca, né? E ele se sentir desmotivado. Isso que você tá me falando é básico. Se eu acho que ele é mais do que ele é, eu posso tratar ele como faixa preta e isso é traumatizante para ele. É demais para ele. Né? Imagina um faixa preta te tratando como faixa preta numa luta. E você é um faixa verde. É ruim? Isso é ruim para você e para o professor. Ele vai te machucar, potencialmente.
Total. E, cara, essa da primeira venda até o lançamento de 70 mil reais. O que, segundo a sua experiência, gera essa evolução? A pessoa sair da primeira venda dela ali e conseguir chegar no terceiro grau da verde.
Hugo, eu acho que tem duas perspectivas que ele vai fazer. O que gera essa evolução? Primeiro, o protocolo. Como foi projetado?
Uhum.
Geralmente, o que não gera emolução é uma falha de protocolo. É uma puxada de protocolo. Mesmo. Porque eu falo isso porque agora a gente testa esse protocolo com muitas pessoas. E é clássico. Então, é o protocolo. Fazer o básico bem feito. É o que gera essa evolução. Não é firula, não é macete, não é hashtag, não é isso, né, aquilo. É o protocolo. Bem feito. A sua capacidade de seguir uma receita. E, ó, não é fácil seguir uma receita, não. Principalmente quando você perde a paciência. Principalmente quando você acha melhor. Principalmente quando você acha que é uma... Você acha 20 milhões de justificativas para não seguir a receita. Então, um protocolo seguido do jeito que ele segue tende a levar a faixa verde rapidamente. A habilidade... Isso é uma habilidade, tá? De fazer o básico bem feito.
Com consistência. É o que gera. Cara, massa. Aí, o que que acontece? A pessoa... Chegou, fez o lançamento dela de 70 mil, tá na faixa preta, tá na faixa verde, terceiro grau. O próximo passo disso é o tão famoso 6 em 7. Quando ela faz o 6 em 7, ela vai para marrom, que agora é a faixa que a gente vai conversar aqui. Quando essa pessoa vira marrom, o que que muda? Pensa assim. O que que muda na mentalidade de alguém que... O que que muda na mentalidade de um típico faixa marrom para um faixa verde?
O típico faixa marrom vai começar a ter caixa na sua empresa. E ele deve começar, se ele não quiser ficar na marrom de primeiro grau para sempre, se ele quiser programar a sua evolução, ele tem que começar a criar uma coisa que é interessante. Um novo skill, que é equipe. É equipe. Primeiro, para que a equipe você tem que ter caixa. E agora ele já tem. E começou a ter. E segundo, você tem que desenvolver o skill. É muito mais fácil. Eu falo isso com meu filho de 9 anos. É muito mais fácil eu lavar a louça do que ensinar ele a lavar a louça. Só que no longo prazo, na faixa preta, é difícil de escalar sem equipe. Porque você vai ter que fazer outras tarefas que vai demandar o seu tempo. Então, você vai começar a contratar pessoas para o seu suporte. Por quê? Se você não contratar pessoas para o seu suporte do produto, ela vai ficar com medo de vender. Porque toda vez que vender, vai ter muito trabalho no suporte. É normal, né? É isso que você tem que dar o suporte. Então, vem com o suporte ao aluno. Ela vai ter que começar a operacionar algumas coisas que tomam muito tempo dela. Talvez edição de vídeo, se ela não fez isso antes. Talvez técnico, coisas mais técnicas. Porque isso consome muito tempo. Então ela começa a ter suas primeiras equipes e lidar com isso. Essa é a primeira coisa. Ela também vai ter que começar a lidar com o medo forte que vem da faixa marrom. Até então as pessoas não sabem, não estão acostumadas a investir. Elas só querem que tudo venha de graça, que chova o dinheiro. Mas ela vai começar a entender que para investir, para crescer, ela vai ter que investir mais. Até aí ela não tem nenhum problema. Só que quanto mais ela investe, menos é a porcentagem de retorno, mas mais é o dinheiro no bolso. Olha isso. Essa é uma coisa muito difícil. Quanto mais ela investe, menos é a porcentagem de retorno, mas maior é a quantidade de dinheiro no bolso. Cara, não faz sentido, Érico. Faz. Eu vou ter que explicar aqui um conceito complicado para um faixa marrom. É o seguinte, às vezes a pessoa está acostumada a investir R$1 e voltar R$10 até a faixa marrom. Isso acontece muito em pequenas quantidades. Por que que isso acontece? Porque quando você investe pouco, você está pequenininho, você está colhendo as frutas que estão mais embaixo do pé. Né? Essas são mais fáceis de colher. Só que uma vez que você cresce, você colheu todas que estão embaixo do pé. Então você tem que começar a colher as que estão em cima do pé. Mas para colher as que estão em cima do pé, você vai precisar de mais energia. Então, o que que acontece? No lançamento é o seguinte, os primeiros clientes, o primeiro 6 em 7, geralmente vem do low hanging fruits, frutas que estão mais embaixo no pé. Mas, eventualmente, quando você tiver mais fome de crescimento, você vai ter que ir para cima do pé. E ao ir para cima do pé, você não vai tender a ter o mesmo retorno de investimento, né? Baixo do pé é facinho. Se você quiser ficar lá embaixo do pé, você fica. Mas quando acaba, o que você tem que fazer? Você tem que subir na árvore, tem que gastar energia. Então, o retorno de energia para as frutas embaixo do pé é grande. Nenhuma energia peguei. a do outro é menor. Eu tenho que subir para pegar. Mas o que quer dizer que é menor não quer dizer que seja ruim. E as pessoas não travam aí. Completamente. Como assim menor não seja ruim? Por exemplo, ela fazia R$1 e voltava 10. Então, vamos supor que para montinho, montão, ela foi crescendo montinho, montão, e ela investiu R$10.000 e voltou R$100.000. Completamente hipotético. Números simplesmente. Só que aí ela atinge o platô. Acabou as frutas embaixo do pé. Então, vamos supor que ela... Então, nesse caso, ela teve um lucro bruto, né? Bruto menos o investimento em anúncio de R$90.000. Vamos supor que na próxima vez ela investe... Uau! Ela investe R$20.000. E vamos supor que não tenha R$100.000 de faturamento, tenha R$150.000 de faturamento. Nossa! Com 10 voltava 100, mas com 20 volta 150. O retorno de investimento proporcional, antes que era 10 vezes, é bem menor agora. Vamos lá, fazer um cálculo aqui. R$20.000 por 150 dá 7 vezes, 8, entre 7 e 8 vezes. 7,5 vezes, acho. Olha, a porcentagem diminuiu. Contudo, ela tem mais dinheiro no bolso. Na primeira transação, ela tinha R$90.000 de caixa gerado. Na segunda transação, ela tinha 150 menos 20, R$130.000. O que você prefere? Você ter R$130.000 no bolso ou ter R$90.000 no bolso? Por mais estranho que isso possa parecer, a maioria das pessoas não preferem ter R$130.000 no bolso. Então, o meu...
Isso não é uma coisa que as pessoas enxergam claramente, né?
Não. Inclusive, nem que eu fale isso para ela e mostre os números para elas, o medo ainda vem. Então, elas é um processo de... transformação de um faixa marrom. Então ele tem esse processo de transformação, de começar a criar equipe. Ele tem esse processo de formação, de quebrar crenças limitantes internas disso. E tem o processo de transformação de aprimorar e fazer a última lapidação da oferta dele. Um cara consegue chegar a um 6 em 7 com lançamento mediano e medíocre. Medíocre no sentido mediano, não medíocre, mediano, a média. Medíocre tem tensões negativas.
Ele tem uma conotação, gente, medíocre nada mais é do que estar na média. Apesar da conotação. Mas enfim, só deixando
claro. É diferente. Mas ó, então ele vai precisar fazer a última lapidação disso. Ele vai. É possível chegar ao 6 em 7 ainda não fazendo o protocolo de conteúdos. É possível. Então, nesse processo da marrão, ele tem que alinhar 100% esse protocolo, né? Tá 100% alinhado, no mínimo. Ele tem que lapidar a oferta. Ele tem que entender que ele vai ter que investir um pouco mais para ganhar um pouco mais, aquela coisa toda, sem arriscar, mas ele é uma quebra de paradigma. E ele tem que procurar agora um processo de escala. Escala. O que é escala? Escala significa fazer mais do que o protocolo. Porque ele quer resultados maiores do que o 6 em 7. Então, por exemplo, o meu protocolo é 2 raízes, 7 Nutelas, um dos protocolos. Eu faço muito mais. Mas eu tenho mais retorno. Porque eu tenho mais ambição. Ambição no sentido positivo da palavra. Eu aspiro mais. E as suas ambições precisam estar alinhadas com suas ações. Não basta ambicionar. Né? Mesma coisa para um faixa marrom. O faixa marrom tem que ter um certo nível de treino, certa proficiência. Se espera mais que um faixa marrom e de indo para preta do que um faixa branca indo para azul. Então, se você aspira a faixa preta, você procura ter a ambição de fazer isso. E aí que é um trabalho muito complexo com faixa marrom. Geralmente as faixas, é muito faixa marrom que fica empacada. E para isso a gente tem até uma mentoria que é fora do Fórmula. A gente não dá essa Fórmula até o 6 em 7. Para isso a gente tem uma mentoria que chama Insider. Tem mais de 100 faixas marrons onde a gente mentora. É um processo aqui dentro. É um processo interno e externo. Você precisa de técnica e modificar coisas aqui dentro e lá fora. E nada melhor do que pessoas que já aspiraram a faixa preta. Ano passado foram 18 pessoas marrons que formaram de preta. Mas eu acredito que a gente consegue acelerar isso porque é um processo interno, tem muitas crenças limitantes. Mas é um processo que a gente faz em forma de mentoria. Já não é um processo mais em forma de curso. Até porque o marrom... ele precisa de um feedback mais individual. Então, por isso que a gente tem uma mentoria. E a gente tem faixas pretas mentorando os marrons, né? Porque se você pegar uma faixa que não passou por aquilo, é um pouco menos eficiente, acredito. Então, nosso programa de mentoria hoje são faixas pretas mentorando. A gente tem faixa preta mentorando marrom para chegar lá. Um programa de mentoria que chama Insider.
Exato. Então, vamos lá. A pessoa estava na marrom, venceu todos os desafios, o desafio da equipe, o desafio da escala, o desafio de lidar com ROI. ROI é a sigla para que significa retorno de investimento, aquela questão da pessoa lidar
return
com... Exato, return over investment, que é aquela coisa dela lidar com uma percentual melhor, mas ter a clareza de que ela está ganhando mais dinheiro e tudo mais, está colocando mais dinheiro no bolso. Ela venceu isso daí. Chegou na faixa preta. Chegou na faixa preta, os problemas delas estão completamente resolvidos e a vida é um mar de rosas?
Primeira coisa que eu falo é o seguinte, a sua vida vai ter um grande up quando você chegar na faixa preta. É aí que você vai começar a viver o sonho que você acha que chega na faixa marrom. O sonho do 6 em 7 não termina no 6 em 7. 100 mil reais em 7 dias pode parecer muito, mas para quem está tocando um negócio não é o suficiente. Por quê? Porque vai acontecer quando você começar a criar uma equipe. A equipe custa dinheiro. Você quer ter... Vai aprender quando você tiver uma reserva de caixa. Reserva de caixa costuma dinheiro. Então, assim, o 6 em 7 é um pequeno app de prova que é possível, mas eu acho que a coisa acontece mesmo, a felicidade maior vem mesmo na faixa preta. 2 milhões por ano, você já não é uma empresa adolescente, você já é um player. Você já não é um menininho, você já é um homem. Né? Então, é como se fosse os 18 anos na nossa vida. Não quer dizer que um adolescente não faz nada, ele faz. Mas, 18 anos. Mas quando você faz 18 anos, a vida não acaba, né, Hugo?
Você não cessa de ter desafios, né?
Você não cessa. Pelo contrário, aí que a vida começa. Eu costumo dizer que é aí que a vida começa, mas ela começa com uma leveza maior. Eu acho que é com uma leveza maior, com uma leveza maior, que saca uma paz maior. O processo é mais turbulento até os 18 anos. Pensa bem, nosso processo é mais turbulento. Mas com essa turbulência, aí na faixa preta, são 65 hoje que a gente está nesse programa de mastermind, é um programa de mastermind. E aí é completamente diferente. Ali eu não quero que você siga a fórmula, necessariamente. Eu quero que você inove. Porque você já tem maturidade, entendeu? Já provou isso com seus resultados, que você entende os fundamentos.
Então, inove dentro dos fundamentos, né? Só deixando... só
muito se eles quiserem... Na verdade, eu até encorajo que inove fora dos fundamentos também. Por que não? Porque ali você já tem maturidade para absorver os seus erros. Uma faixa menor que a branca, ele é muito frágil, é como se fosse uma criança, né? Você não deixa uma criança sozinha, você está sempre olhando, ela é frágil. Uma pessoa de 18 anos já é bem responsável, você já deixa ela dirigir um carro. Se ela quiser inovar, ela sabe das consequências, ela tem a maturidade, ela tem a profissão, ela não só tem a habilidade, como tem a maturidade. E é isso que dá a oportunidade dela testar os seus limites dentro e fora da forma. Acho massa. Porque é aí que são descobertas novas coisas. E a gente tendo 65 caras inovando e jogando o jogo forte, a um nível de maturidade e habilidade, tem que ter as duas coisas. Não basta ter uma coisa. A gente descobre coisas novas. E são essas coisas novas que evoluem o nosso mercado. Então ali na vamos dizer assim, com muita responsabilidade ali na faixa preta, como se fosse a Fórmula 1. Eles estão testando novas paradigmas, novas formas, novos mecanismos, tentando quebrar as regras. Mas eles não são um adolescente andando com um carro a 300 km por hora. Eles têm responsabilidade, maturidade e habilidade para fazer isso com certa segurança. Então, é raro acontecer um acidente fatal na Fórmula 1. Não quer dizer que não aconteça, já aconteceu. Inclusive o Senna foi num desses. Mas é raro. É muito mais fácil acontecer um acidente fatal na sua cidade. Porque aí a maturidade não está com a habilidade.
Massa. Interessante pra caramba isso aí. Tem alguma coisa que você acha que quando a pessoa vira faixa preta, ela esquece? E precisa ser lembrada? Curiosidade aqui.
Eu não sei. Eu costumo lembrar os meus faixas pretas de três coisas. Não quer dizer que eles esqueçam, mas eu costumo lembrar. E o meu programa é baseado nesses três princípios: contribuição, integridade e crescimento. Tem faixa preta que esquece de crescer. Isso é, vira o famoso faixa preta gordo. Nada de errado e tá gordo. Tá bom? Nada de errado. Mas pensa bem, para uma pessoa que, a não ser que você seja um lutador de sumô, fora de forma, vou chamar de fora de forma. Então o cara chega na faixa preta e desencana. Esquece de crescer, relaxou, não vai treinar. Então o que acontece? Ele tende a não crescer. Então eu desafio os meus faixas pretas a crescer. Eu acho que é uma necessidade básica do ser humano. E eu vou dizer assim, não se acomodar. Porque eventualmente você se acomoda, você retrai. E o mundo não perdoa aquelas pessoas que retraem. Né? Eventualmente, no longo prazo, isso não é bom para um faixa preta. 2, contribuição. Eu aconselho a lembrar de onde ele veio. E ele veio de onde? Da faixa branca. Assim como todos nós. E foi alguém que decidiu ensinar isso para ele, decidiu dar dicas. E às vezes foi eu, às vezes foi um colega, às vezes foi... E que possibilitou essa trajetória. E eu lembro ele para não esquecer disso. E procurar contribuir para o mercado também. Então eu incentivo isso. Né? Então, e a última coisa é a integridade. É sempre, sem esqueminha, sem desonestidade. Eu acho que quanto mais habilidoso, de sucesso você tem, triplicam ou quadriplicam as chances de você ser tentado ao esqueminha. O que é o esqueminha? É fazer alguma coisa que não é certa. O que é que não seja isso? Então a tentação aumenta, né? E eu lembro que a base que levou ele aqui é a integridade. E que com integridade no longo prazo vai tender a fazer o negócio dele florescer. E a tentação de atalhos de curto prazo talvez sejam... Eu acho que ele deve inovar. Eu acho que ele deve jogar o jogo. Não acho que ele deve se diminuir. Tem que jogar firme, né? Mas nas regras.
Cara, que top. Que top. E quando a pessoa vira faixa preta... normalmente ela se aplica para o PLAT. Eu queria só... A gente já teve um podcast específico só para falar do nosso grupo Platinum, mas só um ampassanzinho aí. O que é isso? Como é que isso acontece?
Basicamente, eu tenho um grupo de 65 faixas pretas. A gente divide conhecimento sobre o que é estar na faixa preta. É muito difícil ter alguém que consegue falar no nível da gente. 3 vezes por ano a gente se encontra. 3 vezes por ano a gente apresenta aquilo que no nosso negócio deu certo, aquilo que a gente aprendeu nos últimos 3 meses ou 4 meses. E a gente aprende com a inteligência coletiva. Então várias coisas que eu faço eu aprendi com os Plats. E algumas coisas eu ensinei também. É um grupo baseado em 3 princípios: integridade, contribuição e crescimento. E é para aquelas pessoas que trilham o caminho para o quarto grau. Hoje temos 3 pessoas com quarto grau. Isso é, fizeram mais de 100 milhões de reais no ano de 2019. E eu acho que é massa. A gente acredita que não é só, a gente não é medido só por grau. Eu acho que mesmo cada uma pessoa tem palcos e bastidores. Algumas pessoas são melhores em uma área e piores em outras, como sempre. E o fato da gente estar junto faz com que a gente progrida mais rápido, baseado nesses 3 princípios.
Show. Cara, então vamos lá para a última pergunta desse episódio. Essa é uma pergunta muito boa que eu estou curioso para saber a resposta. Na sua opinião, o que é mais difícil? Qual que é a mudança de faixa mais difícil que tem? Da branca para verde? Da verde para azul? Desculpa, da branca para azul, da azul para verde, da verde para marrom ou da marrom para preta?
Eu acredito. Eu não sei se é fácil ou difícil. Eu não tenho essa experiência. Para algumas pessoas é um, para outras pessoas é outro. É muito diferente, sabe? Mas eu acho que a mais transformacional, aquela que não tem como desver, é quando você faz sua primeira venda no interno. O primeiro grau da faixa verde, ele é surreal. Eu acredito que uma vez que o cara faz o primeiro grau da faixa verde, a chance dele desistir é muito pequena. Ele não consegue desver aquilo. As pessoas acreditam que é a faixa marrom, né? Mas os dados estatísticos que a gente vê é surreal. Inclusive, na sua primeira venda, você vai tender a lembrar mais do que o seu primeiro 8 em 7. Eu lembro quando foi a minha primeira venda. O dia. É tipo o primeiro beijo. É tipo o primeiro beijo. Todo mundo sabe qual foi. Pode não ter sido melhor, mas todo mundo sabe qual foi. Então, assim, se você aspira a faixa marrom, isso é, um 6 em 7, o melhor jeito de aspirar é aspirar a faixa verde, uma venda no interno. Porque alguma chave tende a mudar aqui e você tende a tornar esse imparável, esse cara que as pessoas dão desculpa e ele dá razões, ele mostra com resultados que apesar das desculpas ele consegue chegar lá. Você chega a ficar meio que imparável. Eu acho que tem esse... Eu acho que a faixa verde de primeiro grau é um dos lugares que deixa mais imparável.
Cara, muito massa.
Faixa preta, o mais louco disso tudo.
Que massa, que massa. Bom, esse foi o episódio de hoje do podcast 6 em 7. Um abraço e até o próximo.
Tchau, tchau.